Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres, economista, muito bom dia para você. Obrigado mais uma vez pela presença ao nosso Em Boa Companhia, se deslocando lá do seu trabalho, mas vindo com uma tremenda boa vontade para atender nossos ouvintes. Obrigado mesmo, viu?
Obrigado vocês, estamos aí.
Ô Frederico, semana passada eu pedi a você para que a gente pudesse comentar sobre a portabilidade de crédito. Porque quando a gente fala isso, muita gente pensa na troca de operadora telefônica, aquela coisa para manter o mesmo número, só que a portabilidade vai muito além da telefonia, não é?
Muito além. Desde 2006, o Banco Central criou a portabilidade de crédito, uma norma que permite aos clientes bancários transferirem as suas dívidas de um banco para outro, visando economizar com o pagamento de juros. Você identifica um banco que cobra taxas mais baixas do que aquela que você contratou no seu empréstimo originalmente e migra ou muda, né, do banco original para o banco novo com o objetivo de pagar menos juros, né? Que acho que é uma grande meta para todo mundo que se relaciona com o banco.
Com certeza.
Então ela desde 2006, a partir de 2014, deram uma, vamos dizer assim, uma turbinada nela, facilitando um pouco mais ainda o procedimento, o operacional, chama de nova portabilidade a partir de maio de 2014. Fica mais simples, fica mais controlado os prazos que os bancos têm para fazerem a transferência da operação entre eles.
Né? Ô Frederico, agora quando você, por exemplo, chega no seu gerente do banco e fala assim que está querendo trocar de banco, com certeza para ele não é uma boa notícia, né? Então não. Eles vão fazer o possível para te manter ali, né, naquele banco. Dá para, assim como nós falamos na semana passada, pechinchar ou negociar, por exemplo, mas eu fico se tirar essa taxa, essas coisas assim, isso acontece ou não? Porque tem normas que são do banco mesmo, né?
Não, acontece. O que é melhor ainda, Pedro, é que você agora pode procurar a instituição para a qual você quer ir. Você pode procurar o novo banco e assinar com ele um pedido de portabilidade e o novo banco é que vai cuidar de negociar com o banco antigo, ou seja, com aquele banco com o qual você tinha a dívida originalmente. E isso é muito importante porque nivela o jogo de forças, ou seja, dois bancos, duas instituições grandes, teoricamente, com conhecimento de causa, vão disputar você como cliente entre eles. Tá? Então, você procura um novo, quer dizer, você tem que procurar um banco que tenha taxas melhores.
O banco pode aceitar ou não?
Pode aceitar
ou
não.
A sua portabilidade.
Não, peraí. O novo banco, ele pode te aceitar como cliente ou não. Nenhum novo banco, ou seja, o banco para onde você quer ir, ele não é obrigado a te aceitar. Tá. Então ele te analisa, fala, olha, o Frederico, ele é bom cliente, eu acho que eu vou aceitá-lo. Ele é bom pagador, né? Eu tenho interesse em ter a dívida dele, sim. Pode assinar aqui comigo o termo de portabilidade e eu vou cuidar de trazer a sua operação, Frederico, do banco A, no qual você a tinha originalmente, né, para cá. Então, agora, o banco antigo, onde eu tinha a operação, esse não pode te prender. Ele não pode falar, não, cliente é meu, fica comigo e eu não libero.
Ele pode te seduzir.
Exatamente. Esse é o ponto interessante.
Mesmo se eu tiver, por exemplo, um PIC, que é aquele que desconta mensalmente um valor X, se eu quiser mudar de banco e ainda faltam tantas parcelas para eu terminar essa aplicação.
Aí entra na história da negociação. Você pode levar a operação de crédito sem levar todo o seu relacionamento bancário. Você pode ter uma operação de crédito numa nova instituição onde você paga menos juros e manter o seu relacionamento bancário com a instituição original. O seu PIC, por exemplo, que é um plano de capitalização de um banco específico, né? Todos os outros bancos praticamente têm os seus também. Uhum. Você pode mantê-lo lá, pagando lá, receber seu salário lá e fazer os pagamentos da operação de crédito ou da dívida no novo banco. Tá? O que eu ia dizer, que tem a ver com a pergunta do Amir, é o seguinte: eles tentam te seduzir. Tentam. Então, o banco original, se ele não quiser te perder, ele tem um prazo para renegociar. Ele tem um prazo para, no meu caso, me procurar. Né? Frederico, você procurou o banco X aí, ficamos sabendo, ele entrou em contato
quando com você vai no banco B, você tem conta no banco A, quando você vai no banco B tentar uma renegociação, ele já entra em contato com o outro banco?
Sim, exatamente. Ele entra em contato, ele já, ali na hora ele já pega o teu cadastro, tem interesse, quero esse cara. Beleza, ele já entra em contato com o outro banco, com o original, com o banco A. E aí o banco A fica sabendo, pô, o Frederico quer sair. Frederico, ele é menos bobo do que a média. Ele entende
banco.
Que dá para pesquisar preços, uhum. né? E que nós estamos cobrando mais caro, né? Então ele foi na concorrência, achou um preço mais baixo e ele quer migrar. Ele quer levar a operação dele, o crédito dele daqui para lá, né? Ele quer levar a dívida dele daqui, onde ele contratou, e é mais cara, para o novo banco. Aí o banco original, ele tem o direito de entrar em contato comigo e me fazer uma contraproposta. Aí o Pedro, a pichincha que você está falando, entra no balcão de negociação mesmo.
Legal. Uhum.
Então ele entra e falou, eu fiquei sabendo que você está querendo levar aí a dívida para lá, aquele gerente, né, que você citou, uhum. que vai querer te seduzir, vai começar a colocar o PIC que você tem e outras coisas no barco. Né? Então você tem que avaliar se vale a pena ficar ou se vale a pena continuar com o processo de portabilidade. E aí a dica que eu tenho para dar para vocês, para o ouvinte, é avaliar com base no custo efetivo total. Né? O custo efetivo total é o CET, uma sigla que é famosa, tem que estar presente em todos os contratos financeiros, é o denominador comum, ou seja, é a métrica, é o número, né? Que representa o custo da taxa de juros e de quaisquer outros custos e despesas financeiras associadas àquele contrato.
Então a coisa tem que ser bem clara, você tem que destrinchar mesmo junto com o seu gerente.
Isso. Esse custo.
Você está me cobrando uma taxa de juros menor aqui, tá, beleza, mas o que, que vem por trás disso?
Sim, sim. Aí, tem casos onde, aí por isso que eu recomendo avaliar o custo efetivo total, porque alguns...
Você pode pedir isso ao gerente do banco?
Sim, não. Isso é obrigatório, também norma do Banco Central, de que isso esteja presente em contrato de maneira clara, transparente, para que
isso
o cliente...
isso é praticado? Você tem conhecimento
praticado.
Que isso é praticado
não,
pelas instituições?
Isso é praticado. Pode procurar o custo efetivo total. Qual que é o caso, assim, mais grosseiro, mas só para o ouvinte ter noção? Às vezes se propagandeia uma taxa de juros. Ah, 11% ao ano. Então tá bom, no meu crédito imobiliário eu vou pagar 11% no banco novo, eu tenho a 12% no banco original. Né? Pô, então vale a pena. Mas aí você vai ver, além daqueles 11%, você tem que abrir um cadastro, tem uma tarifa de avaliação do risco de crédito, você tem, sei lá, um custo com seguros, né? E essas coisas vão empilhando. Tá? Então, quando você faz a conta, o 11 do banco novo
uhum.
acaba ficando um pouco mais caro do que o 12 do banco antigo. Então,
perfeito.
Aqui nesse custo efetivo total, eles têm que ser comparáveis. E mais interessante, o seguro, o cadastro, a avaliação de risco de crédito, todos os custos e despesas financeiras associados ao contrato, eles estão incluídos ali dentro do custo efetivo total. Então, olhou o custo efetivo total. É mais baixo do que o custo efetivo total do contrato anterior, vale a pena fazer a portabilidade.
E esse procedimento de um banco entre outros, você não tem nada que se meter, arrumar a documentação, você simplesmente leva o quê? O contrato? O contrato que você assinou, exemplo, de um financiamento, de um empréstimo?
Olha,
leva isso para o banco novo e o banco novo resolve com o banco velho?
Para quase todos os casos, e é isso aí que vale, né? Exceto o imobiliário, onde você tem que, você tem que interferir um pouquinho para retirar algumas certidões. Tá? Mas no consignado, no veículos, no crédito pessoal comum, quaisquer outras dívidas, se tiver cartão de crédito, pode portar também. Né? Você leva o contrato, ou mesmo algumas informações, mesmo que tem até no seu extrato. Tá? Às vezes o extrato da dívida, a boleta do pagamento, tem lá as informações que o gerente precisa para fazer a portabilidade.
Uhum.
Então, às vezes não precisa nem do contrato, porque o contrato nem todo mundo tem à mão. Às vezes você tem uma boleta ou extrato da sua dívida que tem características da dívida, o número do contrato, né, a taxa de juros que está sendo cobrada. Você leva para o banco novo, está aqui, ó, quero portar. O próprio gerente do banco para o qual você quer ir vai se encarregar, né, de fazer a sua transferência na maioria dos casos. Você
fica de fora, só assistindo o espetáculo, a disputa entre os dois.
Exatamente. Briga vocês dois por mim aí, porque isso. Eu sou um bom cliente e eu quero ser respeitado.
Eu sou bacana, estou bonito na fita. Vocês resolvam aí, quem quer ficar comigo? Quem isso. Me oferece melhores condições? Agora, Frederico, isso é interessante. No início, por exemplo, eu peguei um financiamento de 12 meses. Eu já paguei 6 e eu estou pela metade. É interessante? Com 12 prestações paga? Com 5 paga? Com 3 paga? Como é que funciona isso?
Se o custo efetivo total for menor, ou seja...
Volta a história do custo efetivo.
Sempre. Porque é custo efetivo total em operação financeira é preço. Né? É como se você tivesse... Tentar fazer uma comparação aqui com um produto tradicional. Ou seja, você acabou de comprar... Uma televisão, né? Você está dentro daqueles 7 dias que o Código de Defesa do Consumidor te permite para devolver o bem, para se arrepender da sua compra, e você chegou em casa e viu um anúncio de uma televisão idêntica à sua, muito mais barata. Né? Esse muito mais barata é o tal do custo efetivo total mais baixo. Né? Então, devolve a televisão e compra em outro lugar. Como operação financeira não é um bem físico, você não precisa devolver o dinheiro e pegar em outro lugar. Perfeito. Os próprios bancos, eles cuidam de transferir a sua dívida entre eles. Tá? Então, o prazo, 6 meses, 12 meses, acabei de fazer ou está acabando, né? Não quer dizer que deva ou não ser feito. Tá? O que vale é o custo efetivo total. Se ele for menor, então vale a pena fazer. Se tiver no começo da operação, né, então é óbvio que você tem mais meses, né, para pagar mais barato.
Detalhe interessante, o gerente do banco novo ele não pode te empurrar nenhum outro produto do banco.
Não pode fazer o que se chama de venda casada. Ele pode...
Ah, você vem para cá que eu vou te dar um desconto nisso aí, você vai pagar uma prestação menor e você compra um seguro da sua casa, você compra um seguro... do seu carro, você compra um investimento, como o Pedro disse ali, o PIC.
Então, isso é o que se chama de venda casada, isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, você não é obrigado a comprar nada. Agora, o que o banco pode fazer, e eles fazem, é praxe, é o seguinte, olha, tem uma taxa aqui que eu te ofereço se você vier só com a sua dívida. Mas se você vier com a sua dívida, mais todo o seu relacionamento bancário, né, você trouxer a sua conta corrente, você trouxer as suas aplicações e por aí vai, você, sei lá, comprar com a gente um seguro, etc., eu te dou uma taxa muito mais baixa. Isso o banco
aí
pode fazer.
Pode fazer.
Isso o banco pode fazer, tá. Porque ele está diferenciando, são condições diferentes.
Interessante,
tá?
Aí, ó, já ampliou o negócio, você já pode obter um desconto maior.
Exatamente.
Frederico, aconteceu comigo, dá um exemplo para o nosso ouvinte, que como funcionário de uma empresa, né, pública, que é a Rádio Inconfidência, há muito tempo a gente recebia o nosso salário no banco. Vou citar o banco aqui.
Pode citar,
a gente
não
recebia
tem problema.
Banco...
Se você quiser citar a instituição também, pode citar, Frederico. Não tem problema nenhum aqui, não.
A gente recebia pelo Banco Itaú. Aí houve aquela migração, né, de todos os servidores para receber pelo Banco do Brasil. Ou seja, o Itaú ia perder milhões de clientes para o Banco do Brasil.
Uma disputa acirrada. Isso
aí o Banco Itaú entrou em contato comigo e falou assim, não, você pode continuar aqui com a sua conta, a gente não vai te cobrar taxa nenhuma mais de administração, de nada. E aí eu achei até, porque no Banco do Brasil a minha conta é conta salário, eu não tenho talão de cheque, eu não tenho nada, assim, eu simplesmente recebo lá. Só que de um tempo para cá, voltaram a ser cobradas as taxas de manutenção, se eu não me engano, R$ 32 por mês que eles tiram. E aí eu procurei o banco, isso já tem mais tempo, e falei, olha, mas o combinado não era, eu manteria minha conta aqui, sendo que vocês não iam me cobrar mais taxa nenhuma de administração nem nada. Ah, mas era somente por um período. Aí,
as coisas não ficam muito claras, né? As coisas não são bem claras.
Geralmente, essas isenções que eles oferecem, Pedro, é realmente por um período, assim como tarifas em conta corrente, uma outra muito comum também, anuidade de cartão de crédito, eles te oferecem. Né? Diz, não, pode aceitar o cartão, ele é gratuito, tá? Você vai ver no contrato, ele é gratuito nos 6 primeiros meses ou no primeiro ano. A partir do primeiro ano, vamos te cobrar tanto. Aí, as pessoas às vezes não leem o contrato, assinam muitas vezes sem o conhecimento. E
não
aí...
é de praxe, desculpa, Fred, te interromper, mas não é muito de praxe. Eu tenho relacionamento com bancos, mas não é de praxe o gerente te colocar o contrato todo para você ler, não. Viu?
Não, muitas vezes...
Não é de praxe isso, não.
Não, muitas vezes isso aí já está lá dentro do termo de aceitação de um produto.
Antes de você assinar, está aqui o contrato. Leia para você assinar. Não existe essa recomendação, não.
Mas no caso que o Pedro falou da tarifa que voltou a ser cobrada, né? Também dá para ficar livre dela, Pedro. O importante a máxima vale para a tarifa também. Da mesma forma que é possível economizar com juros em dívida, é possível economizar com tarifas bancárias que você não precisa pagar. Tá? Então, dá para comparar preços entre bancos e dá para, como você mesmo falou, você tem uma conta salário no Banco do Brasil e estava usando o Itaú como banco de relacionamento. Você não precisa ficar com o Itaú. Tá? Você pode voltar para o Banco do Brasil e levar todo o seu relacionamento para o Banco do Brasil. Você pode manter a conta salário no Banco do Brasil e migrar para um outro banco, né, levando todas as suas operações para lá. A regra que vale, eu acho que é interessante para o ouvinte saber, eu acho que concentrando as operações em um banco, você costuma ter melhor tratamento e condições mais favoráveis naquele banco. Aplicação, às vezes crédito, seguros... relacionamento de conta corrente, o gerente te enxerga como um cliente mais importante porque você tem mais produtos e aí te dá condições melhores. Mas você não precisa pagar, só porque eles voltaram a cobrar, da mesma forma que o Banco Itaú, no caso do Pedro, voltou a cobrar anuidade, o Pedro pode passar a ter um novo comportamento. Ah, tudo bem, eu queria manter minha conta com você enquanto era gratuito. Agora que não é mais, eu vou reavaliar. Gasto uma hora ou duas vendo qual é o banco mais interessante e volto a migrar. Volta a levar o teu relacionamento para um novo banco. Uhum.
Quando você fez essa opção, foi apresentado a você um contrato dizendo do tempo que não seria cobrado de você?
Não, eu achei que era para a vida toda.
As pessoas, repetindo mais uma vez, o Frederico, o que nós falamos a semana passada, as pessoas veem o gerente do banco de uma forma de que ele é o bonzinho e ele vai resolver o meu problema. Não, ele está ali para te fisgar. Ele é o gerente, como se fosse gerente de uma loja qualquer. Então, você peça primeiro o contrato antes de você assinar, seja de um financiamento, de um seguro de carro, de um investimento que você vai fazer. Então, me dê o contrato para eu ler todas as cláusulas. Depois que eu ler, tomar conhecimento, aí sim eu vou decidir se eu assino ou não com a sua instituição. Porque, na maioria das vezes, isso não é colocado na mesa para você ler, não. Ele simplesmente já vem com tudo prontinho... Tem um xizinho lá, você fala, bom, então tá resolvido, beleza, você fica aqui com a gente, assina aqui, por favor. Aí você vai lá e chamega. Depois que você chamegou, amiguinho, aí depois você vai ter boas surpresas.
Vendeu sua alma ao diabo, né? Tipo isso.
É mais ou menos por aí. Tá? Banco nenhum é bonzinho, não. Nenhum banco é bonzinho. O banco, ele visa é lucro. Tem nada contra banco, não. Tem nada contra financeira. Nada, absolutamente nada. Cada um se estabelece no mercado de acordo com suas regras. Mas você não pode ser uma presa fácil para o banco. O banco não é bonzinho para você te emprestando dinheiro, não. Ele vai te emprestar o dinheiro, mas vai te cobrar um juro, muitas vezes exorbitante. É como o Pedro falou, você vai vender sua alma para o capeta. Então toma conhecimento do contrato antes de você colocar ali a sua assinatura.
Ô Frederico, chegou um e-mail para a gente do Iano Rodrigues. Ele faz a seguinte pergunta. Faço uma compra em uma loja que não há financiamento, porém tem máquina de cartões. Eu faço a compra, a loja recebe à vista pelo cartão e estão para efetuar a entrega em dezembro. Aí ele fala, compro gasolina, levo na hora. Compro sapatos, levo na hora. Compro carne no açougue, levo na hora, etc, etc, etc. Tá certo receber a mercadoria só em dezembro, se a loja já recebeu à vista, já que eu paguei no cartão?
Primeiro, é Iano, não é isso?
Iano Rodrigues.
Oi, Iano, obrigado pela pergunta aí. Primeiro lugar é o seguinte, o recebimento pelo cartão, ele não é necessariamente à vista. Tá? Tem um prazo que as credenciadoras de cartão, Cielo, Redecard e os bancos parceiros ou financeiras parceiras, que é aquele... Né, o banco, sei lá, você tem um Banco do Brasil Visa, né, então o banco parceiro é o Banco do Brasil. Então tem um prazo que tanto o Visa quanto o Banco do Brasil demoram para repassar o dinheiro para o lojista. No cartão de débito isso é mais rápido, por volta de 2 dias, salvo engano, no crédito demora um pouco mais. Pode chegar a 30 dias para receber a sua compra, caso ela seja feita na modalidade compra à vista. Se você parcelar, né, que é uma possibilidade que muitas vezes os clientes se utilizam hoje, dividir as coisas, que a gente pode até falar aqui um pouquinho mais para frente em outro programa, que é um perigo, né? Mas se você parcelar, aí o que acontece? Quando você paga a parcela ao banco, ele repassa aquela parcela ao lojista. Então, a situação do lojista ela não é assim da maneira que o Iano colocou, não. Ele demora um pouquinho para receber. Agora, a questão que se coloca, a meu ver, ele tem opções, né, Iano? Você tem opções ao fazer a compra, de fazer uma compra numa loja que tem um prazo de entrega um pouco mais baixo, ou que consiga te entregar o bem, né, ali no ato, no dia seguinte. E aí, às vezes, a gente acaba optando pela loja que tem um prazo um pouco maior. Não sei, talvez o preço que ele conseguiu é melhor. Isso é uma questão de negócio que não
tem... Uma negociação que ele fez, né?
Tem que ver se tem no estoque.
Isso, eu acho que é por aí, tá? Não estou vendo uma questão muito financeira aí, não. Até os lojistas se reclamam muito desse prazo que as administradoras de cartão demoram para repassar o dinheiro para eles.
Tudo bem. Ô, Frederico, o Carlin, nosso ouvinte de Contagem, ligou querendo saber o seguinte. Quer saber se conta salário pode ser movimentada como qualquer outra conta?
A conta salário, ela pode ser movimentada. Tem um limite do que você pode fazer com ela, mas você pode sacar na boca do caixa, você pode sacar no caixa eletrônico, se você tiver um cartão de saque, tá? Aí você não vai conseguir, às vezes, fazer, sei lá, aplicações financeiras ou ter produtos um pouco mais sofisticados com ela, né? Mas ela pode ser movimentada, sim, créditos, depósitos, retiradas, como qualquer outra conta. Se eu entendi bem a pergunta dele, não
me parece que é isso. O que eu entendi também foi isso.
Não, né? Tem taxa, né, a conta salário?
Não, não. A conta salário, ela é isenta de...
Mas em compensação, ele não pode ter talão de cheque.
Pois é, tem algumas...
Né? Ele tem o cartãozinho dele, que ele movimenta a conta dele.
E isso que eu
boca do caixa eletrônico, ele pode fazer a compra dele no cartão.
Isso.
Mas ele não tem...
Não, aí o banco vai começar a te cobrar por coisas que... custam dinheiro para o banco. Talão de cheque, por exemplo, como o Ami falou, é uma coisa que custa dinheiro para o banco. A impressão do bloqueto, a compensação. Então o banco falou, peraí, eu não posso te cobrar tarifa, mas também você não vai ter cartão de... você não vai ter talão de cheque. Né? Mas com o cartão, gente, né? A gente consegue movimentar isso tranquilamente.
Ainda há um volume muito grande de cheque, né, Frederico?
Tem. Não é maioria, não. Hoje o pagamento com cartão está assumindo uma importância cada vez maior na vida das pessoas. A gente vê pessoas pagando compras de valor muito baixo.
Com o cartão.
De
débito, né?
De débito, de crédito. A gente vê uma coisa que também é um pouco assustadora para o lojista, que é o caixa meio que te incentivando a pagar com cartão. Né, que você entrega o dinheiro para o caixa, às vezes, por questão de troco, ele não tem ali o troco para te dar, ele fala, você não quer pagar com cartão, não? Né? Porque aí ele passa, e aí não precisa te dar o troco, o que para o lojista é ruim.
Porque ele tem um desconto,
porque
não
tem? Porque ele tem o desconto. Né? Se ele te vende R$20 no cartão, ele vai receber, sei lá, se for no crédito, 3, 4% a menos desses R$20. Então ele recebe...
Isso tudo, cara?
Para os lojistas pequenos, em compras de valor pequeno no crédito, as taxas de desconto podem ser até um pouco maiores do que essas. São taxas bem grandes, assim.
Mas aí o problema já não é do consumidor, é um problema da loja com
administrador.
Administrador, né?
Mas se tem algum pequeno comerciante aí nos escutando
que
agora...
Eu não sabia que era tão alto.
Tome cuidado aí, se puder receber no dinheiro... É óbvio que é melhor para vocês. Às vezes o caixa quer ficar livre ali do problema, né? Não está pensando com o olho do dono, então ele passa o cartão ao invés de aceitar o dinheiro ou de fazer uma forcinha para conseguir um troco, não é um bom negócio para o dono, não.
O que o Pedro falou é interessante. Eu estava outro dia na fila da padaria comprando algumas coisas e eu vi a mulher pagando R$2,70 com o cartão.
Então, é o que está acontecendo.
A gente falou em conta...
R$2,70.
Você não anda com dinheiro mais não. Vivo, né? Dinheiro de plástico, agora não. É só o cartão. É. Agora, a gente falava em conta salário, até a pergunta do Carlinho, me parece que é um hábito muito comum do brasileiro, que é sacar todo o salário do mês. Não tem isso. Aí tem a saidinha de banco, todo mundo fica aí de olho, né? Esses crimes todos que acontecem. É. Porque as pessoas, muitos, preferem ainda ir lá e saca tudo, né? O dinheiro.
Muitas vezes o banco coloca um limite de saque, né?
Tem um limite.
Muitas vezes coloca.
Tem um limite em horários noturnos, né? Fim de semana, por exemplo, acho que a partir das 10 horas da noite, salvo engano, você só pode sacar R$400 para justamente
inibir o crime. Sequestro relâmpago. Isso. ou algum outro tipo de crime.
Exatamente, mas na boca do caixa, você pode sacar o que você quiser. Aí se tiver o ouvinte aí que tem muito dinheiro, né, ele quiser ir lá e sacar R$200 mil, por exemplo, que às vezes o banco pede é um aviso de saque. Porque pode ser que ele não tenha esse dinheiro todo lá. Exatamente, mas na boca do caixa você pode sacar o quanto você quiser. Você não
mas tem é perigoso, limite. Né?
É perigoso, entra muito na prática de cada um. Às vezes o cara vai pagar os funcionários, tem que sair com o dinheiro, é muito difícil falar.
Eu vi uma vez uma entrevista de um dono de uma empreiteira muito interessante. O responsável por ir ao banco buscar o dinheiro para pagar os funcionários foi assaltado. Então, uma repórter perguntou a ele, por que o senhor não abre uma conta para todos os seus empregados numa instituição? Ele falou, eles não aceitam, eles querem dinheiro ao vivo. É. O pessoal de canteiro de obra quer o dinheiro ao vivo.
Está começando a acontecer uma mudança nesse sentido, Ami, é que são os cartões pré-pagos. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não,
mas,
nunca ouvi falar.
Então, são cartões que o empresário, o dono da obra, por exemplo, ele carrega lá, supor que o salário do pedreiro seja R$2 mil, e ao invés de levar os R$2 mil para, sei lá, dezenas de pedreiros, ele entrega para cada um cartão com os R$2 mil carregados. É um cartão pré-pago. Ou seja,
interessante.
Ele carrega os R$2 mil e o pedreiro, no caso, né, ele usa esse cartão como se fosse dinheiro.
Sem custo para o empregado.
Sem
o custo é do empregador.
O custo é do empregador.
Tá.
Exatamente. O de carregar, de ter o cartão, o custo é do empregador.
Muito bem. Vamos mais uma vez agradecer ao nosso querido e simpático Frederico Torres por se dispor a vir mais uma vez ao nosso programa. Ele deixa o trabalho dele, vem aqui com uma tremenda boa vontade para atender vocês, viu? Atender a todos nós de uma forma geral. Obrigado, boa semana para você, Frederico.
Muito obrigado, gente. Eu que agradeço as perguntas
aí.
Até
a próxima.
Um abraço, tchau.
Outro para você. Frederico Torres, nosso economista, todas as segundas aqui no Em Boa Companhia.